Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Senhor nosso Deus, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, coloco nas Tuas mãos minha vida e este momento, Senhor, quando nós vamos abrir a Tua palavra para uma palavra de edificação, que o Senhor nos ajude a compreendermos cada dia mais o Teu Evangelho, a fim de que possamos Te glorificar e celebrar Teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, enche o nosso coração e que o Teu Espírito possa fazer uma obra em nossas vidas nesta noite, para a Tua honra e a Tua glória. Amém. Então vamos sentar, que hoje eu já vi que vocês vão ficar tudo encorujado e não condeno não, tá frio. Hoje é aniversário da Bel, depois nós vamos cantar, pode ficar quieto, um velho chato, meu. Quando ele fica, a Marlene, depois na mão, estragou o barato. Estátua. Liberado. Eita, velho. Quando fica junto com a mulher, fica brigando com a mulher. Aí depois fica fazendo aí onda. Ah, é, tá certo. Então vamos ver. Eu quero falar sobre o jugo do Evangelho, continuar. O que eu estava na semana passada, ou retrasada, eu falei com vocês. E o texto base que eu usei é Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Mas, logicamente, eu parti para o contexto, para que a gente pudesse entender a razão de Jesus estar dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso. Os deveres, é o jugo, né? O jugo que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês, que é o fardo, é leve. Então, nas versões mais antigas, aparece o termo jugo e o termo fardo. Então, o que nós já vimos, eu vou tentar lembrar, ver se a gente consegue relembrar algumas coisas. Nós vimos que nós só podemos ter comunhão com Deus porque Ele nos amou primeiro e nos deu esta possibilidade, chamando-nos por meio de Cristo. Então, se dependesse de você, se dependesse de mim, nós nunca iríamos a Deus, correto? Como deveríamos ir? Talvez, em alguma situação, algum problema, buscaríamos alguma igreja, alguma coisa, para ir lá buscar um passe, uma bênção, uma oração, né? Um tipo de uma mágica. Você já fez isso muitas vezes, não fez? Eu também. Agora, buscar Deus mesmo, ter comunhão com Ele, nós nunca faríamos isso. Jamais. Então, nós buscamos porque Deus nos buscou primeiro. Nós vimos que a verdadeira conversão exige transformação profunda. E isso é mais do que levantar a mão para aceitar Cristo, mas é uma transformação profunda e imediata. Desculpe. Quando eu aceito a Jesus, quando Deus fala comigo e eu vou a Cristo, eu não entro num processo, sabe, de mudança. Eu entro num processo transformador. Eu vou sendo transformado dia a dia. Mas a mudança ocorre no ato. Quando uma pessoa realmente toma uma decisão por Cristo, se ela roubava, ela não rouba mais. Existe dentro dela uma voz que diz, não seja mais ladrão. Se a pessoa cometia atos imorais, ela percebe a tristeza dentro de si pelos seus atos, pelo seu erro. Porque a sua vida foi confrontada com a santidade, com a pureza, com a grandeza, com o esplendor de Deus. Então a pessoa, ela tem aquela sensação interna, aquela voz interna que lhe diz, não seja mais isso, você agora é filho de Deus. Então a pessoa sente aquela transformação imediata. É lógico que o processo transformador de Deus, o aperfeiçoamento dele, vai levar a vida inteira. Vocês entendem? Muito bem. Nós vimos que o ministério de Jesus na Galiléia começou a entrar em declínio, pois o povo daquela região passou a mostrar indiferença às obras de Jesus e ele a censura, né? Ou, falei o povo, o censura, né? Então, nós temos, vamos olhar os versículos 20 ao 24, que diz... Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse, ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. Você vê que Jesus associa os milagres... a abandono de uma vida de pecados. Ele não realizava milagres para satisfazer desejos de pessoas. Ele realizava milagres para pregar, para ensinar, para estabelecer o reino de Deus. No domingo, eu expliquei a vocês uma coisa. Não sei se vocês ainda guardam isso no coração ou vão se lembrar. Que porque Deus... pede que nós nos arrependamos e recebamos o seu perdão. Porque o perdão é como se zerasse, você deletasse da sua máquina, não é? É uma opção que você tem para deletar uma área imunda, um vírus. E dali, então, você começa uma vida nova. E quando Deus nos perdoa, ele faz isso para iniciar alguma coisa nova na vida da gente. E eu expliquei a vocês dois exemplos clássicos. João Batista pregou o arrependimento para declarar o quê? A vinda de Jesus, do Cordeiro. Então as pessoas se arrependeram e foram batizados para, foram batizadas para aceitarem, para ingressarem em um novo tempo, que era a vinda do Cordeiro. Jesus, então, segundo exemplo, ele pregou o arrependimento para que as pessoas ingressassem aonde? No reino dele, no reino dos céus. Reino dos céus era uma coisa que as pessoas não estavam acostumadas. O que existia no Velho Testamento era um reino terreno. Davi foi rei, Salomão foi rei, Jeroboão foi rei, Roboão foi rei, e assim por diante. Agora, o reino dos céus, Deus é rei e sempre será rei desse governo. Ele é soberano. E o reino dos céus não está mais sobre a terra. Porque, lembre-se, a nação de Israel foi condenada. E Jesus disse, ninguém mais comerá do seu fruto. Jesus amaldiçoou. Por quê? Porque Jerusalém e Israel não se arrependia. Foram repreendidos tantas vezes, ao ponto de Jesus declarar, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Quantas vezes eu quis juntar você como a galinha junto aos seus pintinhos. Mas vocês... rejeitaram, vocês não quiseram. E a única solução foi essa, tirar esse estorvo. E a única pessoa que pode fazer isso é Deus. Eu não tenho autoridade para amaldiçoar ninguém. Eu não tenho autoridade para condenar ninguém. E nem para julgar quem quer que seja. A única coisa que eu tenho que fazer é perdoar. É dar às pessoas a chance de um recomeço. A menos que Deus me diga o contrário. Vocês se lembram de Samuel? Quando Samuel estava orando por Saul, então Deus teve que falar com Samuel: Samuel, não ore mais por este homem, porque eu o rejeitei. Eu não quero mais que você perca tempo. Porque se você... Por que Deus disse isso a Samuel? Porque se ele continuasse orando por Saul, Deus não conseguiria falar com Samuel o que ele precisaria ouvir. Deus não conseguiria dirigir sua vida. E isso então nos ensina algumas coisas. Deus nos fez coisas extraordinárias. Quantas bênçãos você poderia contar? Eu não conseguiria contar ao longo desses anos todos. Quantas coisas boas Deus fez? Quantas coisas boas Deus me ensinou? Quantas coisas boas Deus plantou em minha mente, em minha alma e no coração? No entanto, se por alguma razão eu começar a conviver com uma mágoa, com um ódio, com raiva, com algum sentimento de amargura, o que vai acontecer? Em vez de eu ouvir a voz de Deus, eu vou ficar ouvindo a voz da amargura, do ódio. Então Deus não consegue falar mais comigo. E o resultado é que eu não perco a salvação, mas eu vou caminhando pelos meus próprios passos, e de repente eu me torno um estorvo, e Deus não consegue mais lidar comigo. A única coisa que Ele pode fazer é me rejeitar. Não tem mais jeito, porque aquele tipo de vida que eu escolhi, que eu optei, lógico, desculpe a redundância, se tornou a minha opção, a minha decisão. Eu fiz a escolha, eu não quero mais saber de Deus. Por isso que você tem que tomar cuidado em não andar segundo os seus sentimentos, mas você deve andar e aprender a andar pela fé. Tudo que Deus faz, qualquer milagre, não serve para exaltar um pregador. Não pode acontecer isso. E nem uma placa de igreja. Quando eu vejo um irmão dizendo: aqui nesta igreja acontecem milagres. Aqui nesta igreja? Milagre pode acontecer ali na esquina, meu irmão. Se você orar em nome de Jesus, pode acontecer ali na esquina, debaixo da ponte, em cima da ponte, lá no banheiro da sua casa. Milagre pode acontecer em qualquer lugar, mas os milagres nunca acontecem só para satisfazer ou só para a satisfação dos nossos desejos. Eles acontecem porque Deus sempre quer nos ensinar algo. E nós precisamos aprender. Deus quer nos ensinar a andarmos no seu reino, debaixo do seu governo. E essas cidades da Galiléia não prestaram atenção nisso, a ponto de Jesus dizer a eles: se os milagres que ocorreram aí tivessem acontecido lá em Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra, há muito eles teriam se arrependido de seus pecados. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. Você pode imaginar Deus tendo que julgar o seu povo, mas tendo mais pena. Porque você não consegue e nunca conseguirá entender a justiça de Deus. Quando Deus condena alguém, você pode achar que é injusto. Mas não é injusto. Porque Deus está fazendo sua justiça, exercendo a sua justiça. Porque nós corrompemos o nosso coração a tal modo que nós perdemos realmente a essência do certo e errado, da moral, da verdade, da luz. Nós não sabemos definir, de fato, as coisas como elas deveriam ser. E você, cidade de Cafarnaum, a cidade que ele morou, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Então, todo cristão deve tomar muito cuidado. Nós não podemos levar as coisas de Deus relaxadamente. Nós temos que abrir os nossos olhos. Se você está aqui hoje, realmente porque Deus te trouxe, porque você está na presença de Deus, porque você está aqui como em resposta à fé, isso é maravilhoso. Você está dentro de uma realidade poderosa onde Deus reina e é soberano. Mas se você veio por hábito, e de repente você ouve esses argumentos bíblicos, essas declarações bíblicas, e você tenta compará-las à psicologia moderna, eu tenho pena de você. Muita pena. Porque você não está entendendo nada. E você precisa se converter. Se arrependa disso, como você vai ver. Então, Jesus está censurando todo esse povo que um dia andou ao lado dele e agora estão tratando assim: ah, ele está ali, quando tiver uma dor, vai lá. Quando você precisar de alguma coisa poderosa, vai lá. É assim ou não é que as pessoas tratam hoje como igreja? Eu ouvi uma pessoa dizendo no rádio, que dizia assim: eu não tenho esse negócio de fé. Fé para mim não é igreja, fé para mim não é Bíblia, fé para mim... Não... Ele não entende mesmo de fé, não sabe nada. Porque como é que eu posso ter um compromisso com Cristo e não ter um compromisso com o que Ele mais ama? E não ser o que Ele mais quer amar, que é a igreja. Como é que eu posso ter um compromisso com Deus e não acreditar na palavra de Deus? Só um burro como aquele camarada pode falar uma coisa dessa. Aquilo é uma besta quadrada. De mão cheia, porque não sabe nem o que fala. É burro em muitas coisas também, para dizer a verdade. Nós vimos também que, pelo texto, podemos perceber a confiança de Jesus em Deus ao fazer uma oração em voz alta, publicamente, quando ele orou. Naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Até aí. Então ele fez esta oração. Ele fez esta oração diante daquelas pessoas em voz alta. E todos puderam ouvi-lo. Nós vimos também, aprendemos, que é revelado o processo do Pai ao conduzir as pessoas a Cristo. E Ele, Jesus, ao Pai. E nós vamos tratar disso também hoje. Nas suas palavras percebemos o quê? A sua divindade, quando disse que todas as coisas foram entregues a Ele pelo Pai. E Ele diz: o meu Pai me deu todas estas coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. Também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Em todo o contexto, nós vemos o jugo ou princípios necessários que nos conduz a uma verdadeira conversão de acordo com o Evangelho de Jesus. Hoje, nós meditaremos em dois princípios ou dois elementos desse jugo. Ou seja, humildade e revelação. Então, em primeiro lugar, o reino dos céus é para as pessoas humildes. não é para pessoas soberbas. Mas existe uma diferença entre humildade e timidez. Porque o tímido não herdará o reino dos céus. Porque a pessoa que é tímida é soberba. Porque ela não quer lutar contra a sua timidez. O medroso não entrará no reino dos céus. Ou vocês nunca leram que os covardes não herdarão o reino dos céus? Por quê? Porque ele não está disposto a lutar contra a sua covardia, contra o seu medo. Existem muitas pessoas que poderiam estar fazendo a obra de Deus, porque Deus deu a eles talentos, mas não estão se comprometendo e não querem fazer nada. Por quê? Porque se escondem atrás da timidez e da covardia, do medo. Eles não querem lutar. E se você não quer lutar, você está se opondo a alguém. Porque existe uma voz interior dizendo, lute, eu sou tua força, a minha graça te basta. Mas quando nós não queremos, significa que nós estamos nos opondo àquela voz. E que voz é essa, senão a mensagem de Deus dentro de nós. E nós não estamos agindo pela fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não agrado a Deus, eu não posso estar andando com Ele. Você percebe o princípio? Não é que eu quero pegar no pé. Eu estou tentando ensinar vocês os princípios, a estrutura do Evangelho. Nós pegamos uma matéria e estamos estudando sobre o Evangelho. Estamos tentando aprender o que a Bíblia fala sobre o Evangelho. Porque existe muita papagaiada por aí, que se denomina evangelho, quando na verdade não o é. Então tem muitas pessoas que estão em igrejas erradas. Igrejas que não estão pregando evangelho coisíssima nenhuma. Estão pregando filosofia, estão pregando psicologia, frases de pensadores, mas evangelho não. Homens que foram bons e que são famosos ainda, estão pregando um evangelho hoje da nova era. Dizendo que a volta de Cristo é uma utopia, é uma ilusão, que Jesus só disse isso para a gente ficar motivado. Você está brincando. Jesus vai voltar a qualquer hora e maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou não é? E me arrependo do almoço que eu paguei no primeiro dia que esse camarada chegou em São Paulo. Jesus, ele disse certa vez, lá no versículo 25, então sobre a humildade, primeiro princípio é a humildade. Eu te louvo, disse Jesus, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Então, Jesus está falando com quem? Com Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Cidades importantes de uma região chamada Galileia. Qual era a região? O seu ministério está em declínio. As pessoas não querem aceitar o reino dos céus. As pessoas aceitaram Jesus, mas não aceitaram o reino. As pessoas andaram com ele, mas não aceitaram o reino. Você pode vir à igreja, mas não aceita o reino. Você pode ter uma Bíblia, mas não se compromete com os alvos e objetivos do reino. Como é que fica? Empenhe-se, meu irmão. Ame a Deus de todo o seu coração. Você não vai se arrepender. Existe sofrimento? Lógico que existe. O convívio seu com a sua esposa não tem sofrimento? O convívio seu com seus filhos não tem sofrimento? No seu trabalho não tem sofrimento? Você vai disputar uma partida, uma pelada de futebol, não tem sofrimento? cada canelada, ainda mais quando você pega uns caras daqui que é tudo uns perneta, cabeção de bagre. Os caras só quebram a bola. Não tem sofrimento? O cara mata de canela, é igual uma menina. Outro dia eu fui lá, cadê o... Pegou a bola, o grandalhão, o filho da Rose. A menina tocou a caneta nele. Tadinho coisa nenhuma. Eu quero é que se lasque. Tá lá, escondido lá. Toma a caneta da filha do Chico. A menina desse tamanho e ele desse tamanho. Quase que ela passa direto por baixo dele. Né? Muito bem. Eu te louvo. Né? Literalmente, vamos ler de novo, quero que vocês leiam aí, vamos lá, em voz alta. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Literalmente, Jesus está dizendo que ele expressava a Deus o quê? Toda a gratidão, porque a sua verdade ficou encoberta daqueles que pensavam ser o quê? Hábeis nas letras. Quem eram essas pessoas na época de Jesus? Filósofos, teólogos e sábios. Fariseus, saduceus, escribas. E Deus escondeu também dos inteligentes. Quem eram essas pessoas? Racionais. Lógicos. É isso que significa essas palavras no grego. Mas, que tornou sua verdade conhecida a quem? Aos inexperientes. São pessoas que se faziam como as criancinhas. Então, quando ele diz aqui na sua oração, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e instruídos. Sábios são pessoas hábeis nas letras, capazes de dominar a linguagem, a escrita, a gramática. São pessoas capazes de pensar, são os filósofos. Teólogos, sábios, segundo o entendimento humano. Porque sabedoria para Deus é você saber enxergar a vida com os olhos dele, para agir em um padrão elevado. Sabedoria não é encontrar respostas. Sabedoria para Deus é caminhar de modo elevado. Moralmente elevado. Ele fala aqui dos instruídos, que são pessoas que eram tratadas como inteligentes, e que no grego significa racionais, lógicos. Imagine Deus dizendo para Pedro, ande sobre a água. Imagine um Platão, um Sócrates, ouvindo uma coisa dessa, ande sobre a água. Ele diz, não faz sentido. Isso não faz sentido para mim. Não é melhor o senhor puxar o barco? Mas ele tornou a sua verdade conhecida a pessoas inexperientes, que são os pequeninos. São as pessoas que se fazem como crianças. Jesus está ensinando que aqueles que se apoiam em sua própria sabedoria separam-se da verdade. Então, o prazer de Deus foi esconder sua verdade desse tipo de gente. E há muitas pessoas dentro das igrejas em que ouvem a Bíblia, pregações e tudo mais, anos e anos. Parecem coruja. O olho não fecha, só dá uma piscadinha, mas está lá. Mas não entra nada. Por que não entra? Porque ele não ouve a voz de dentro. Então, quando algo não sai, fica estagnado lá. E nada pode entrar dentro dessa pessoa. A compreensão espiritual nada tem a ver com a capacidade mental ou com a falta dela em uma pessoa. Não depende se você é ou não uma pessoa inteligente. Você é inteligente. Você é capaz de fazer muitas coisas. Mas o inteligente ao qual eu me refiro é aquele que tem um QI elevado. Uma pessoa que transcende o normal, o estado médio. E alguns chegam ao ponto de dizer assim: eu não vou conseguir fazer. Quantas pessoas eu já conversei que elas dizem para mim: eu não consigo fazer a obra de Deus. Não dá. Eu deixo para pessoas mais experimentadas. Vocês já ouviram isso também? Tanto um como o outro, um que acha ridículo e aquele que diz não dá, eles estão dentro de um processo de rejeição da parte de Deus. Porque Deus não vai plantar nada dentro dessas pessoas. Porque ambos são soberbos, são orgulhosos. Se Deus pede para que eu faça algo e eu não faço, eu sou o quê? Desobediente. E por que desobedeço? Porque sou rebelde. E por que sou rebelde? Porque eu tenho dentro de mim, em ascensão, o espírito da impiedade. E a impiedade reside aonde? No coração de pessoas orgulhosas, soberbas. O pecado de muitos, então, não é o intelecto, mas o orgulho intelectual. Jesus, certa vez, ensinou o seguinte, em resposta à indagação dos seus discípulos sobre quem seria o maior no reino dos céus. Jesus disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus trouxe uma criança para perto de si. E as pessoas então começaram a perguntar: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Quem será? E Jesus disse: o maior é aquele que muda a sua vida. É aquele que muda o seu comportamento. É aquele que se torna como criança, que se faz humilde. Vocês estão comigo? Vamos entender. A criança é o oposto ao adulto, pois ela reconhece ser o quê? Limitada, sem instrução. Como não reconhece a tendência dos adultos para o erro. A criança faz arte. Mas não é que ela tem uma tendência maldosa. Ela precisa ser educada. Ela precisa ser ensinada. O adulto não. O adulto, ele tem dolo. Ele é malvado. Ele premedita. Ele tem sua tendência. Ele não é... Ele tem capacidades. Ele tem aptidões. A criança não é assim, ela não entende estas coisas. Ela faz porque aprendeu a fazer e ela está descobrindo, diferente de nós adultos. Veja o que diz o salmista acerca de Deus. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes de coração. E os orgulhosos, que são os arrogantes, não podem se esconder de ti. Isto é, o Senhor os conhece de longe. Deus, então, sabe enxergar o que eu não consigo enxergar. Porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Muitas pessoas que nós dizemos, esta pessoa é uma bênção, mas não é, é capa, pura capa. Ela se veste como ovelha, mas por dentro é um lobo. Você se lembra que Jesus alertou sobre isso? Que muitas pessoas se parecem como ovelhas, mas na verdade são lobos, querendo rasgar suas carnes, te devorar. Pensando em lobo devorar, eu fico pensando naquela moça que morreu lá em Recife. Abusou, né? Buscou. Tem placa, não vai, estava lá nadando. E que cena terrível aquela. Agora, culpa de quem? É do tubarão? Não, é o habitat dele. Culpa de quem construiu aquele porto no lugar errado. Porque sabe que ali o tubarão mora. Ali ele faz sua ninhada. E os navios entraram no seu terreno e começaram a jogar lixo no mar. Acabou. Ele não tem mais o seu estuário, vai buscar outro lugar, e quando vê um ser humano nadando, ele pensa, é uma tartaruga. É verdade. Ele vai lá e abocanha a perna da tartaruga. Só que é um ser humano. E aí vamos matar o tubarão? Aqui no Brasil é capaz. Se alguém faz um sequestro e coloca alguém no porta-mala, vamos então eliminar os porta-malas dos automóveis. Não é? O que nós precisamos ensinar é as pessoas a respeitarem as placas. Não nade aí. Por que você foi lá? Fulano, o que você está fazendo aí? Meta uma multa em cima. Aí você vai ver se a pessoa vai fazer de novo. Não vai. Agora a gente põe uma plaquinha lá e deixa. Responsabilidade da pessoa. Se o tubarão pegar, pegou. Ué, mas tem que existir responsabilidade para autoridades também. Porque aqueles que fazem a lei têm que obrigar as pessoas e ensinar as pessoas a cumpri-las. Ou não é? Eu acho que vocês não estão comigo, não. Vamos lá. Os pequeninos são as pessoas humildes que reconhecem a sua incapacidade e vazio de Deus. E os soberbos são o oposto deles. A diferença é essa. Um reconhece a sua incapacidade, o outro acha que é capaz. Um reconhece que está vazio, o outro diz, não preciso, eu já tenho experiência. Eu conheço muitos crentes que se tornaram ao longo dos anos pastores de si mesmo. É incrível. Irmãos, eu já preguei em vários países. Como disse o Júlio, outro dia aqui na terça-feira, é incrível como as pessoas respeitam o líder. No Brasil, não existe respeito pela liderança. Até o Papa Francisco, se ele ficar mais do que o tempo que ele determinou, vão avacalhar o Papa. Vão empapar ele. Você pode ter certeza disso. Porque o brasileiro é assim. Não tem respeito. Não existe respeito. O brasileiro é um povo insubordinado. É um povo tolo, estúpido, que consegue ser comandado por meio de mentirosos. E não sabe enxergar a mentira. E é capaz de colocar mentiroso e bandido de novo. No mesmo lugar, ele tira o bandido daqui e diz, ah, coitadinho, volta. Sem que a pessoa tenha provado de que realmente mudou. Quantas pessoas chegam aqui e dizem assim com a carteirinha, eu sou pastor, eu servia naquela igreja. Como é que eu posso confiar nessa pessoa? Eu nunca vi ele trabalhando naquela igreja. Nunca fui lá. Ah, liga para o meu pastor. O pastor está desesperado para que aquele cara vá embora. E eu vou dizer, conhece o fulano? Então eu conheço. E o fulano é bom? Excelente. Boa pessoa. Fica aí. E você pensa que não é verdade o que eu estou dizendo? Com certeza. A igreja é o lugar onde você tem que provar o seu caráter. É onde você tem que provar que você realmente é de Deus. Não adianta falar. As pessoas têm que ver você agindo, produzindo, sendo exemplos. É isto que Deus espera de nós. Certa vez, o profeta Isaías declarou o seguinte sobre Deus: pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes de coração. E os aflitos, quem são os aflitos? Os que se deixam ser esmagados ou despedaçados, para dar esperança aos humildes e aos aflitos, novas forças, isto é, alívio, reavivamento, restauração. Veja só, o nosso Deus, ele vive para sempre, e ele declara que o lugar de sua habitação é elevado e é um lugar sagrado. Você se lembra da palavra de Deus a Moisés? Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Mas ele mora também com aqueles que são humildes de coração. O que Jesus falou? Bem-aventurados, abençoados, felizes, são os humildes de coração, de espírito, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Deus habita também com os aflitos. Os aflitos quem são? Quem são os aflitos? São os que se deixam ser esmagados ou despedaçados. Mas que história é essa, Walter? Esmagados e despedaçados pela verdade de Deus, pela ação de Deus. Esse é o aflito. Não está falando do aflito aí não, que tem problema. Essa palavra no hebraico não se refere ao fulano que está sofrendo lá na rua. Se refere àquele que olhou para Deus, sentiu necessidade dele. E de repente o que Deus começa a fazer nele é o quê? Desmontar. Deus começa a desmontar e ele entra numa aflição. Porque é uma luta da carne contra o espírito, é ou não é? O Paulo declara isso em Romanos 7. Esse estado de coisas. Miserável homem que sou. Aquilo de bom que eu quero fazer, não faço. E aquilo de ruim, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Quem me livrará deste corpo mortal, desta ruína? Aí então no capítulo 8, ele fala sobre o trabalho do Espírito Santo. Nenhuma condenação há para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Não importa o quanto Deus despedaça o nosso ser. O que importa é que ele está reconstruindo e devolvendo a nós o que havia sido perdido, a imagem e semelhança do Altíssimo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ela foi despedaçada, ruiu, caiu, no instante em que Deus tocou essa vida. E ela se levanta numa nova criatura. As coisas velhas se passaram, estão todas caídas, jogadas no chão.
Ela é uma nova criatura em Cristo. As coisas se passaram e eis que ela está lá como uma criatura nova, para a glória de Deus. Nós, cristãos, precisamos sofrer esse processo. É incrível. Nós reclamamos de tudo. Se está muito calor, a gente não faz a obra de Deus. Se está muito frio, não dá. Se chove, não dá. Se está seca, não respiro. Jesus amado, o Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. A quem eu temerei? Nós precisamos voltar a declarar as verdades de Deus com o coração. Nós precisamos de novas forças. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos voltar a ter esperança. Porque um dia fomos humildes. Um dia Deus nos quebrou. E nós precisamos que estas forças novas voltem a atuar em nossas vidas, porque aí mostraremos que somos um povo restaurado, aliviado pelo Senhor e avivados pelo seu Espírito Santo e sua palavra. Não adianta esconder o nosso sono espiritual. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Ao lermos a declaração de Paulo em 1 Coríntios 1, 26 ao 28, percebemos que Deus pede que reparemos entre nós a condição social, econômica e de poder dos que ele chamou. Eu não sei se você gostaria de ler. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 ao 28. Está com coragem? Vamos lá. Acha lá. Acharam? Diz assim: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Você olha para o lado, você vê uma pessoa, o seu irmão, sua irmã, e você diz: o que esse camarada é? Para o mundo ele não é nada. Para o mundo você é um número. Neste país você é um CPF. Você é um RG. No mundo globalizado, você deve ter alguma senha em algum lugar. Você entra na internet, você não tem privacidade. Tudo que você faz, alguém está espionando. Você faz suas ligações telefônicas. Todas elas são gravadas. Você é ninguém. Mas isso não é verdade aos olhos de Deus. Você para Deus é uma pessoa importante. Que Deus quer usar. Que Deus quer fazer algo maravilhoso. Talvez as pessoas estão dizendo para você agora: você não é nada. Não vai dar nada aí. Mas estas pessoas não sabem o que Deus é capaz de fazer na vida daquele que se entrega ao seu Espírito. Não podem imaginar. Não podem imaginar. Por que ele fez assim? Deus busca pessoas que dependam inteiramente dele, do seu poder e recursos. Deus diz aqui que são poucos as pessoas que provêm de uma vida financeira estável, de uma vida influente, de uma vida de poder. A maioria das pessoas que frequentam a igreja em qualquer lugar, você pode reparar, são pessoas de classe média, média para baixo. São poucos os que são de classe média alta. Por que Deus faz isto? Porque os ricos não sustentam a obra de Deus. Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Rico não é dizimista. Rico rouba o Senhor. Ladrão, vai para o inferno. Ou vocês nunca leram que os ladrões não entrarão no reino de Deus? O pobre, às vezes ganha pouco, mas ele celebra a Deus. Ele crê na obra de Deus. Ele é verdadeiro no seu relacionamento. E isto significa que nós estamos sendo convocados pelo Espírito de Santo de Deus para sermos verdadeiros no nosso relacionamento com Ele. Quem roubou, não roube mais. E não significa que ser dizimista você vai ser próspero, vai ter vida abundante financeiramente falando. Mentira! Se você for dizimista e ofertante, você estará apenas obedecendo aquele que é soberano, aquele que é Senhor. Pode ser que você não receba nada nesta vida, mas na outra você receberá a eternidade e andará nas riquezas de Deus. Estou empolgado. Em segundo lugar, pena que essa tosse minha está ruim. O reino dos céus é para aqueles que aceitam a revelação de Deus em Cristo. Agora a revelação. Jesus disse no verso 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Este é um dos versículos mais profundos nos Evangelhos, pois o tempo todo ele fala de revelação. Você está vivendo a sua vida, e como disse o Paulo, no tempo de Deus, aprove a Ele revelar a mim os segredos, seus mistérios. Quando Paulo estava fazendo tudo de errado, na estrada de Damasco, aquela luz brilhou, e ele disse, quem és tu, Senhor? E daquela luz a voz saiu, eu sou Jesus Cristo Nazareno, a quem tu persegues, Saulo. Eu me lembro da sarça, quando Moisés estava ocupado com as ovelhas de seu sogro Jetro, amargurado, lembranças do passado, pouca visão do presente, sem nenhuma expectativa no futuro, de repente ele vê algo queimando na montanha, e vocês conhecem a história. Por que aquele arbusto queima e não se consome? Ele subiu para ver, e do meio daquele fogo saiu uma voz. Não te chegues para cá, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra sagrada, é terreno de Deus. Sua vida mudou. Sua vida deu uma guinada. E a nossa vida também pode dar.
É o Pai quem nos revela Jesus, isto é Deus que nos chama para irmos a Jesus, ouvi-lo e nos revela quem Ele é, o Salvador. Você estava num dia, sei lá, atazanado ou alegre, não importa. Chegou o dia em que Deus iria falar ao teu coração. E então Deus veio e colocou dentro de você uma mensagem. E você começou a procurar, ou por meio de alguém, Deus usou uma fisga, seja uma pessoa, seja, sei lá, o que for, e você acabou indo em algum lugar, e você ouviu a mensagem, alguém pregando, e aquela mensagem falada verbalmente se identificou com aquela que vinha de dentro, fez um vínculo, um link, e você abriu os olhos da alma, e você disse, é isso que eu quero, e você se entregou a Cristo. E você aceitou Jesus como Salvador. Se não for assim, meu irmão, não existe salvação. O camarada diz, a hora que eu quiser eu vou. Mas não depende da sua vontade. Depende de Deus. Talvez, e se Deus não quiser aceitar você? Essa é a história. Quem quer aceitar Jesus? Precisa ver se Deus quer aceitar você. Volta, você não está sendo muito duro? Não. Eu estou falando a verdade. Vocês vão entender. É Jesus quem nos revela ao Pai. Isto é por meio de Jesus que passamos a conhecer o Pai. Você chega a Jesus. A seguir, Jesus te conduz o quê? Ao Pai. É aí que você passa a aprender que Deus é Senhor. Essa história vai, ah, Deus te abençoe, Deus te crie, sombrai. Então, essas coisas, essas crendices, são tão vulgares, tão vãs, que partem de corações que não conhecem a realidade de Deus. Você só pode conhecer a Deus se for conduzido até Ele por Cristo Jesus. No entanto, Jesus decide a quem Ele revelará o Pai. Porque no início do versículo Ele diz que todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então, Ele decide. É Ele que decide. Ele vai dizer, Jackson, eu quero você. Quero você, Tani. Mas não falou com a dona Edi. Vai para a terceira divisão. Não é dessa vez. Dessa leva. Então, veja só, é Jesus quem decide. Isso está muito claro aqui. Deus deu tudo a Ele. É Ele quem decide. Tudo está nas mãos dEle. Isso prova a divindade e o poder que Jesus tem. E Ele diz, meu Pai, em várias passagens no Evangelho, nos Evangelhos, Jesus chamou a Deus de Pai e nosso Pai, mas essa é a primeira vez que Ele o chama publicamente de meu Pai. E Ele orou em voz alta. Você imagina como os religiosos quando ouviram aquilo, meu Pai? Quem é você? Filho de Deus? Você é Deus? Sou. O que vocês estão rejeitando? Quando Jesus diz que todas as coisas lhe foram entregues, é uma alegação clara da sua divindade. Jesus fez uma afirmação paralela quando disse, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vão pelo mundo,
vão pregar o evangelho, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quem é que pode declarar uma coisa dessa se não for Deus? Jesus não receberia autoridade no céu e na terra se não fosse Deus. Se não cremos que Jesus é Deus, imaginemos em que heresia nós nos colocamos. Jesus havia demonstrado sua autoridade sobre demônios, enfermidades, elementos da natureza, o corpo, a alma, a vida, a morte e mesmo sobre seus discípulos. Demonstrou sua autoridade para salvar, perdoar pecados, julgar, condenar, amaldiçoar. Jesus deu prova de que tudo neste universo está debaixo da sua soberania. Tudo está debaixo do seu poder. Até mesmo a incredulidade. Ele define, não quero você. Deus disse, vou endurecer o coração de Faraó. Ele não vai se converter. Ele verá todos os milagres, todas as pragas, mas eu não quero que ele se converta, porque eu vou acabar com esse reino orgulhoso. Ficou debaixo das águas do Mar Vermelho. Não o Faraó, todo o seu esplendoroso exército. Só Jesus pode nos revelar quem é o Pai, ou seja, o seu caráter, poder, e os seus recursos ilimitados. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. É por isso que as nossas orações vão ao Pai em nome de Jesus. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É Ele que nos conduz ao Pai. É Ele que nos leva à presença de Deus. É Ele que abre a cortina do Santo dos Santos. E você pode entrar lá e tocar no trono pela fé. Como diz o livro de Hebreus, entremos no Santo dos Santos com intrepidez, com ousadia. Tal conhecimento é incompreensível e inaceitável a seres finitos, ainda que inteligentes. Nós somos limitados. Somos inteligentes? Somos. Somos capazes de fazer muitas coisas. Mas nunca poderemos compreender as coisas do Espírito pela lógica. Esta é a razão de a filosofia e a religião produzidas pelo homem serem tão infrutíferas e vãs. É por meio de Jesus que nós conhecemos os planos de Deus como a sua orientação para agirmos por fé nos momentos mais difíceis das nossas vidas. É Ele que nos guia. Deus nos dá orientação e força. Você pode se lembrar de quantos momentos, quando você estava prestes a desistir, e Deus te deu capacidade e força, porque você creu em Jesus Cristo. Aleluia! Nós não seguimos a Jesus pelo fato de conhecermos a sua história, ou porque Ele abençoa os que o seguem. Muitos seguem Jesus, como eu disse no início. Olha, ele faz milagres. Ele ressuscita os mortos. Venha para esta igreja, tem uma placa lá. Vem cá, que você vai ver, é o dia da cura. É o dia da benção. É o dia que você vai estourar as cuecas. De tamanho poder. Imagine que poder. Então, cuidado. Já sei que eu vou levar uma bronca da Denise hoje. Então, veja lá. Você vai nesse lugar. Tem a placa lá. Abre o teu olho.
Tá rindo do quê?
Pega, pega ele.
Não foi assim que o Juju falou? O presidente do São Paulo?
Vocês não gostam de mim, pega ele, você vai pagar.
Que figuraça. Então, por que eu estou seguindo Jesus? Porque eu creio que ele vai me abençoar qualquer hora? Você está perdido. Se você segue Jesus porque acredita que qualquer hora ele vai te dar uma bênção, isso não é meio de seguir Jesus, coisíssima nenhuma. Nós o seguimos porque o Pai nos revelou que Jesus é o único Salvador e a verdade de Deus. Certa vez Jesus, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, estão falando que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é algum profeta. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Se você não tiver uma revelação de Deus de quem Jesus é, você continuará seguindo Jesus porque ele pode fazer um milagre, pode dar uma solução, pode trazer uma resposta. Você está perdido. Não siga Jesus dessa maneira. Siga Jesus porque ele é o Filho de Deus. Ele é a pessoa que você mais esperava na sua vida, mais do que o seu próprio filho ou filha. Ele é o Messias que os judeus esperavam e foi rejeitado. Ele é o maior tesouro que você pode esperar e você pode estar rejeitando. Porque você está ouvindo outras vozes que não são ele, que não são a voz dele. Jesus disse: Simão, você é um homem feliz, porque você recebeu uma revelação de Deus. Não importa em que situação você está, você tem que dizer para si mesmo: eu sou feliz. Ou vocês nunca cantaram, lembra do hino que vocês cantam? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Cantamos em tom menor, hein? Veja lá, isso é um milagre. Então, veja só o que acontece. Eu sou feliz. Certa vez Jesus perguntou para os seus discípulos: e vocês não querem me abandonar? Não querem ir embora? Então disseram a ele: para quem iremos, Senhor, se só tu tens as palavras que dão vida eterna? Para quem iremos? Para quem iremos? Irmãos, eu fico muito triste, porque muitas pessoas estão sendo enganadas pelas distorções que estão aqui. Homens dizendo que, frases assim: vocês são uma bênção, quando Deus está prestes a amaldiçoar. Vocês são filhos de Deus, quando Deus está dizendo: vocês são filhos do diabo, porque vocês gostam de fazer a vontade dele. Deus tem uma bênção para você, quando Deus está dizendo: eu não vou dar nada para vocês desobedientes. Tudo que vocês conseguirem é por força pessoal própria, por capacidade própria, por inteligência própria, porque as coisas de Deus, abençoadas por Deus, existem lutas, mas elas fluem. Você não entende, é um rio que corre no deserto. Quando eu olho para a história desta igreja, eu vejo este rio correndo no deserto. Quando eu olho para esta igreja, eu vejo o deserto florescendo. Cada pessoa que eu vejo maltratando a nossa igreja, me dá uma tristeza, mas eu mando isto embora, porque ele não sabe o que faz. Ele não conhece a nossa história. Ele não sabe o que nós já fizemos. Então, deixa para lá. Deixa para lá. Deus vai cuidar dessas vidas. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.